Sete são os titulares, segunda às 8 da noite.
Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Muito bem-vindo, amigo ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso programa Esporte Fino, sétima semana já de Esporte Fino, que chega todas as quintas-feiras, às 9 da noite, ao vivo em central3.com.br e depois fica disponível em podcast, tanto no site da Central 3, quanto em esportefino.cartacapital.com.br. Na mesa de som, Leandro e a mim, eu sou o Paulo Júnior, e mais uma vez, no Gol das Piscinas, o corintianíssimo Bruno Winkler. Olá, Bruno.
Olá, Paulo. Olá, Rodrigo. Temos um convidado ilustre hoje no programa.
Rodrigo Borges, que não sai do Twitter acompanhando esse Palmeiras e Figueirense, quentíssimo em Araraquara. E aí, Rodrigo?
Empolgante, eu diria.
Tão empolgante que você acaba de criar uma conta no Instagram, né?
Exatamente. Eu tinha coisa melhor pra fazer, né?
Concordo.
É, eu diria pra você hoje, bom futuro.
Bom futuro. Paulo. É o novo Boa Vida?
Novo Boa Vida. Boa Vida é muito semana passada, né?
Sensacional. E o nosso convidado de hoje é o narrador dos canais ESPN, Everaldo Marques. Valeu pela presença e por dedicar uma hora da sua noite, ou do seu dia, ou da sua tarde, não sei que horas que alguém está ouvindo. Valeu, Ever.
Valeu, Paulo. Um abraço para você, para o Bruno, para o Rodrigo, para todo mundo que está ouvindo. É um prazer. Bom, eu sou leitor do blog, né? Tanto que escrevi a orelha do livro e é um prazer estar aqui.
Você é leitor do blog, eu imagino que você é um dos caras que votou nesses 30 a mais das Copas do Mundo, confere? Sim,
senhor. Confere.
E a gente começa o programa falando do personagem do dia, né, Rodrigo? Zico, e pelo que eu acompanhei, deu polêmica, Bruno Winkler já disse que quem não ganhou Copa do Mundo não merece estar em lista nenhuma de Copa do Mundo, e aí, quem foram
os... Na verdade, o que eu disse foi o seguinte, que... Entre os 10 que cada eleitor tinha que escolher, eu acho que o Zico, por não ter ganhado uma Copa, não merecia estar, porque tem outros jogadores que... Entre os 10. Só que pra estar em 21º como tá o Zico, alguém votou nele entre os 10, ou seja...
Alguém votou nele muito à frente, não é só ali, votou em décimo e tal. Teve gente que votou no Zico ali, ó, pau a pau com o Pelé.
Como diria José Trajano, confesso a você que eu não lembro da minha lista, mas eu acho que eu não pus o Zico. Eu não. Acho que eu não comentei.
Eu estou aqui, eu recebi esse voto, você não colocou o Zico.
Não, você lembra da minha lista?
Não, eu não lembro da sua lista, mas eu sei quem colocou o Zico. Eu tenho isso na minha manga.
Muito bem.
Eternizado.
Isso pode ser usado contra alguém em algum momento.
Pode ser, viu?
O coração rubro-negro de alguns eleitores.
Nessa eu não tenho Augusto culpa. Lima. Nessa eu não tenho culpa.
O texto do blog, né, que é do Luiz Augusto Lima, disse que a seleção de 82 tinha que ter um representante. Isso já quer dizer que, imagina, o Zico é o único representante daquela seleção.
Eu acho que o Falcão merecia mais. Se é pra ter alguém de 82, eu acho que o Falcão era um cara que...
Pra mim não era o melhor, o Zico não era nem o melhor daquela seleção. Agora,
bom mesmo era o Ringo, né?
Uma coisa importante, as pessoas não entenderam hoje no Twitter... Bom mesmo era o Ringo, tem essa... É o bordão. É, as pessoas não entenderam, falaram hoje nas redes sociais do Esporte Fino. A questão não é que o Zico foi ruim, a lista é dos 30 maiores jogadores em Copas do Mundo.
Você isola a Copa.
Se fosse uma lista dos 3 maiores jogadores do Flamengo, que
isso? Até de uma lista de um jogador do Flamengo.
Se fosse uma lista dos 5 maiores jogadores do futebol brasileiro, da história, o Zico estaria.
Aceitável também.
Né? Talvez os 3.
Mas... O que fez o Zico em Copa do Mundo?
Ele ficou marcado pelo Brasil e França das quartas de final de 1986.
Primeiro, por ter feito um gol que o árbitro parou o primeiro tempo com a bola no ar.
Isso foi 78.
78, né? Mas na Copa de 86, quer dizer, ele ficaria marcado como um gênio, porque assim, o cara
chegou mal,
se matou pra jogar, pra se recuperar e ficar em condição de jogar a Copa do Mundo. Entra, primeiro toque dele na bola, bota o Branco na cara do gol, o Branco sofre o pênalti. Então, se faz o gol, o Brasil classifica, o Zico é um gênio. E quem sabe o que poderia acontecer se o Brasil seguisse avançasse, em frente, né? Mas aí, não adianta, ele vai ficar marcado pelo pênalti que ele perdeu, como aquele jogo vai ficar marcado como um dos jogos mais inacreditáveis da história das Copas do Mundo, porque foi um jogo em que Zico, Sócrates e Platini perderam o pênalti no mesmo estádio, no mesmo dia, no mesmo jogo.
Só gente ruim, né?
Entendeu? É complicado por causa disso. Então, a história de como você isola a pesquisa com Copa do Mundo, o Zico não tem que estar.
Uma coisa importante de se dizer é que quando a gente pediu os votos... E Everaldo Marques é testemunha disso.
Sim.
A gente não definiu qual é o critério que cada eleitor usou um critério específico. Então, por exemplo, o Bruno só votou em gente que foi campeã.
Tem gente que votou só em quem viu jogar, por exemplo. Gente que nasceu de 30 anos viu só da Copa de 90 pra cá, enfim. Ou
exatamente,
enfim.
O que explica ali gente que não votou no Pelé, não votou em Garrincha, etc. É, eu, por exemplo, eu votei em gente que, imaginando assim, se eu fosse escrever um livro sobre, capítulo sobre a história das Copas do Mundo, gente que tinha que estar. Tudo bem, com 10 tem gente que foi de fora. Por isso eu coloquei o Roger Milá, porque eu acho que é um símbolo da Copa de 90. E é um cara que... O que significou o Roger Milá para o futebol, tirando 1990? Nada.
É. Foi a primeira vez que uma seleção africana chegou nas quartas de final de uma Copa do Mundo.
E endureceu, quase foi
para o... E ele ainda é o jogador, provavelmente por muito tempo, que tem o gol... O jogador mais velho a marcar um gol em Copas em 94. Ele fez naquela goleada da Rússia, mas ele fez.
E eu cada vez acho... A cada Copa que passa, eu acho que esse é um dos recordes que não vai mais ser quebrado.
Ah, não vai.
Porque, sei lá, a condição física hoje é tão importante na Copa que você não consegue mais... Mesmo, digamos, no continente mais atrasado futebolisticamente, que é o africano, o profissionalismo já chegou num nível muito melhor do que era 20 anos atrás. Então, não dá mais para imaginar o Samuel Eto'o com 43 anos jogando uma Copa do Mundo pro Camarões para quebrar o...
Mas dizem que ele já tem 43 anos, né?
É, então. É, eu tô falando oficialmente, né? Não tenho provas das miadas do Eto'o, mas é bem possível.
Só pra gente passar rapidinho pela lista até aqui: Roger Milá, Andrea Pirlo, Stoichkov, Bob Charlton, Eusébio, Mário Kempes, Schiaffino, Raji, Baggio. E agora o nosso momento, que é um spoiler que não é spoiler. Quem é o personagem de amanhã / hoje, / sexta-feira?
Para quem está ouvindo ao vivo, certo? Nessa sexta-feira, o 20º colocado é o Alcides Didia. De saudosa lembrança para a galera que estava em 50 no Maracanã. Porque, afinal de contas, o Maracanã em 1950 tinha 2 milhões de pessoas.
Foi o segundo maior público. Foi o maior público do futebol brasileiro. O segundo maior público de 1 milhão e 800 mil torcedores foi quando o Pelé fez aquele gol chapelando todo mundo na Rua Javari.
Sim.
Né, que todo mundo vivo em São Paulo no início da década de 60 estava naquele jogo.
E o terceiro vem de um treino, que é o treino do Garrincha indo para cima do Nilton Santos.
Exatamente. Isso aí tinha 700 mil pessoas, mais ou menos.
Temos então Didi, que acho que contempla vários desses critérios, né? É campeão como que é o Bruno, marca uma Copa...
Fez gol em final,
e tem o nome dele muito vinculado a uma Copa. Não sei se dá pra comparar com o caso do Milá, mas enfim...
O Didi é o nome da Copa de 50.
Não, né? E ele hoje, o simbolismo, é o único jogador vivo que participou daquele jogo, é ele. E ele vai estar na abertura da Copa, foi homenageado no sorteio dos grupos em dezembro do ano passado.
E a gente espera que elegantemente a torcida aplauda.
Ah, sim.
Né?
Não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer.
Não. Eu não posso ter fé na humanidade ainda.
Não, assim, a gente, eu tenho fé. É, mas uma coisa é o que eu gostaria que acontecesse, outra coisa é o que eu acho que vai acontecer. O povo brasileiro tem me decepcionado tanto ultimamente
que eu
não vou ficar surpreso se o Giga for vaiado.
Te contar, hein?
Eu tô achando que a memória das pessoas, principalmente as que estarão lá no dia, por não ter, a maioria não ter vivido aquilo e pela história ter sido superada, às vezes, por uma seleção que foi 5 vezes campeã do mundo, e aquela foi talvez a principal tragédia, mas de gente que não viveu aquilo, eu acho que a maioria das pessoas vai... superar e não vai, eu acho, né?
Tomara que você esteja certo. Mas será que a história foi superada?
Eu acho.
O Barbosa ficou sendo escorraçado até a morte. O erro do Barbosa aconteceu em 50, ele morreu na década de 2000, e as lembranças em cima do Barbosa eram só da falha dele naquela decisão.
É que eu não sei.
É uma perda de Copa do Mundo pro Brasil. Não é fácil pro brasileiro.
E tem.
Pra ninguém seria reconhecer. Então você vai reconhecer um cara que impediu a sua maior conquista esportiva, ganhar uma Copa do Mundo dentro de casa.
Mas é que o Giga, eu entrevistei lá no Sauípe, na época do sorteio. Ele já está com mais de 80 anos, está andando de bengala, precisa de ajuda para se locomover.
Ele deixou a bolinha cair no sorteio,
não deixou, foi? Ele tá bem velhinho. Eu acho que a imagem dele entrando no Maracanã nesse dia, ou na Arena do Corinthians, no caso, né? Que vai ser a abertura, eu acho que esse simbolismo de um cara que está vivo até hoje, participou daquele momento, aquele jogo, um dos mais históricos das Copas do Mundo, eu acho que as pessoas vão...
Tomara, mas assim, brasileiro não respeita nem minuto de silêncio. Então eu duvido que o estádio vá reconhecer o Giga. Assim, Eu acho que vai ser uma coisa dividida, mas não vai ser 100% não, de reconhecimento para ele. Vai ter reclamação, vai ter xingamento, infelizmente.
Senhores, para ir encaminhando aqui o final desse nosso bloco tradicional, bloco introdutório de Copa do Mundo, Rodrigo Borges lembra aqui na pauta que George Best faria, né, 68 anos nesse 22 de maio, o craque da Irlanda do Norte que nunca disputou uma Copa do Mundo e é recorrente, né, craques que nunca disputaram uma Copa, Rodrigo.
Quem são eles, né? George Best talvez seja um dos melhores,
Se aposentou esse ano. Depois de ser técnico por alguns jogos.
O Giggs, né? Ryan Giggs.
Tem um agora, né? Pode ser decisivo no sábado. Gareth Bale. Talvez nunca jogue Copa do Mundo, porque país de Gales também é, né?
Tem que contar, são dois tipos de jogadores bons que não disputaram Copa, né? Um tipo é aquele que nasceu por um país que ele nasceu sozinho, sabendo.
George Weah. Littmanen. Um bom jogador finlandês. Poderia ter jogado
Copa. Poderia ter jogado Copa. E o outro é o cara que deu azar, né? Se machuca, aí nos anos 60, anos 50, muda de seleção e a seleção que ele muda não se classifica.
O Evaristo nunca jogou Copa do Mundo.
Roberto Spencer, equatoriano, maior artilheiro da história da Libertadores, também nunca jogou Copa, porque o Equador é uma seleção de média da última década.
Principalmente quando as eliminatórias passaram a ter jogos todos contra todos, com o
Equador. E com quatro vagas, mais um na repescagem.
O Equador mandando jogos em Quito. Né? Exato. Isso aí pesou muito pra...
O Cantona também não jogou Copa, porque em 94 a França conseguiu não classificar para o Mundial dos Estados Unidos. Né?
Bulgária.
Exatamente. Então, aí depois o Cantona pegou uma suspensão e tal. E foi ali que o Zidane começou a ganhar espaço na seleção quando o Cantona foi suspenso. Então, assim, tudo bem, o Cantona pode não ser um dos maiores caras da história do futebol francês, mas é um nome de destaque aí também, que nunca jogou Copa.
Foram duas Copas seguidas assim, a França, né? 90 e 94, na época que ele...
Quando ele estava melhor, né?
Então... O EA, se não me engano, na última vez que ele disputou a eliminatória, a Libéria chegou ali perto, flertou com a vaga, mas é um fenômeno...
O EA chegou a ser bola de ouro, né?
O EA foi bola de ouro. Foi.
Bola de ouro e não foi para a Copa. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém.
O engraçado do Cantona é que é até difícil, como a memória acaba vinculando as seleções aos times de Copa do Mundo, é até difícil imaginar o Cantona com aquela turma, né? De lembrar até uma situação do Cantona em campo com Zidane, Givart, Djorkaeff, por exemplo. Ele já era velho em 98, né? Eu tô vendo aqui, o Cantona é de 66, então ele já tinha 32 anos, mas é meio que contemporâneo desses caras, praticamente contemporâneo, do Djorkaeff, por exemplo, que já parou há muito tempo, do Lizarazu.
O pessoal da década de 40, né, que teve o Heleno de Freitas, por exemplo, foi um cara que não jogou nenhuma Copa. O
Friedenreich também não. Na Copa de 30 teve um racha entre os dirigentes de São Paulo, ele jogava em São Paulo, então teve um racha entre São Paulo e Rio, e o Friedenreich não foi pra Copa.
Só foram cariocas e ele não foi.
E você lembrou do Heleno? Quem assistiu o filme fica bem claro, quem leu a biografia também, ele garantia, né, a grande brincadeira dele era que, ainda bem que não tem Copa para os argentinos, enfim, para os rivais ali daqueles campeonatos sul-americanos, porque eu traria a Copa para o Brasil, sem dúvida nenhuma, era a grande tiração de onda ali do Heleno.
E aproveitando a presença de ilustres palmeirenses na mesa, tem dois craques da história recente do Palmeiras que também não foram para a Copa, né?
Márcio Araújo?
esse ainda acho que pode ter esperanças, talvez, para 2018.
Mas vai por outro time.
O Djalminha, né?
Jalminha aqui.
E o Alex. O Alex, pra mim, é um pecado não ter
o Alex que...
sido convocado pra uma Copa do Mundo.
O Jalminha pediu pra não ser, né? Porque ele tava na lista do Filipão pra 2002 e ele fez o que fez lá no treino do La Coruña.
Exatamente.
Deu uma cabeçada no técnico.
Mas mais do que todos, né? E Fábio Chiorino, que tá aqui na nossa audiência, vai concordar. Evair nunca disputou.
Mas ele tá no álbum da Copa, cara. Lembra disso?
É quase mais importante do que ir pro banco, né?
Engraçado é que, assim, naquelas eliminatórias de 94, o Evair tava na seleção, o Careca tava na seleção, o Careca pediu dispensa durante as eliminatórias, né? E aí que foram buscar o Romário, e aí o Romário salvou tudo contra o Uruguai e depois ganhou a Copa, né? Mas o Brasil tinha Evair e Careca como seus centroavantes durante aquela caminhada nas eliminatórias da Copa de 94.
Leandro Yamin, que é o homo sapiens mais ansioso pela Copa do Mundo que eu conheço, acaba de abrir aqui o Mundo das Copas, ele já sabe até a página, as grandes ausências da história. Eu não vou ficar falando todos que a gente se alongaria, mas tem o Rodolfo Rodrigues, por exemplo, Di Stefano, Friedenreich já citado, Best citado, UEA, Kevin Keegan também, o inglês, não jogou Copa do Mundo, alguns mais ausentes. Mas
Rodolfo Rodrigues não jogou Copa do Mundo? Jogou 86?
Não jogou 86. Por que será que o Rodolfo Rodrigues não jogou 86?
Por que será?
Fica aí a pergunta.
Amigo internauta, dê um Google aí.
Eu confesso que fechei a Bíblia de Leandro e a mim, mas foi uma falha. Voltaremos depois da música para falar de Stefano. Rodrigo, você é o nosso curador musical. Por que Smiths hoje?
Hoje nós não estamos bizarros, né? Hoje a gente está tranquilo até. Pô. Porque o Morrissey, que é o cantor, o cérebro do que era, né, dos Smiths, ele completa hoje 55 anos. Então, a gente podia ouvir Panic.
Panic. Ih, não vai ter nenhum trocadilho com Panic, 20 dias para a Copa, aniversário do George Best. Eu tô um pouco frustrado com a sua decisão sóbria, numa música, mas vamos então de Panic. De volta para o segundo bloco do nosso programa Esporte Fino, edição de número 7 do programa Esporte Fino. Você já sabe, toda quinta, 9 da noite, e depois disponível em podcast, central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br. Quem vai dar a explicação de porquê de Rodolfo Rodrigues?
Paulo Júnior.
Eu mesmo? Rodolfo Rodrigues foi então convocado, inscrito com a camisa 1, acabou preterido pelo treinador, então não entrou em campo em Copas do Mundo.
E por qual motivo?
Por essa desavença com o treinador?
Aê,
como está assinalado na Bíblia de Leandro e a mim, o mundo das Copas. Esse nosso segundo bloco é para...
Deixa eu te interromper um pouquinho.
Por
já
favor.
Que é o momento das erratas ou explicações, eu preciso dar duas erratas sobre o programa passado. Olha que momento.
É o momento, né? O senhor é o boss.
Primeiro, não, eu não sou boss de ninguém. Primeiro, eu disse que o Flamengo tinha a maior torcida em todas as regiões do país, menos na região sul, tá errado. Na região sudeste, a maior torcida é do Corinthians. O Flamengo tem a maior torcida no Brasil.
É por isso que o pessoal do Twitter do Corinthians Ranking subiu a Rebouças furioso sexta-feira, eu não sabia por quê.
Essa pichação aqui na porta da Central 3 é isso,
então. É isso.
Ah, só peço disso, eu vou vir no fim de semana pintar a parede
tá
aqui.
Tá bom.
Então o Flamengo é a maior torcida da região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a maior torcida do Brasil, mas na região Sudeste, a maior torcida é do Corinthians.
Ah, que coisa, hein, cara?
Bruno Winkler está de braços erguidos comemorando essa façanha. E eu também falei que o Sport tinha 4,5% de torcida no Brasil. Não, é no Nordeste. No Brasil, o Sport tem menos de 2% dos torcedores. Então, tá aí, eu peço desculpa pelos meus números equivocados da semana passada.
Para fazer um estágio, ver se melhora isso, ele andou trabalhando nos últimos dias no computador da redação, que é usado pelo Paulo Vinícius Coelho, para ver se dá uma garibada nos números.
E a primeira coisa foi encontrar o computador no meio das coisas do PVC.
Então, sensacional.
Papel, eu não sei como não tem uma plantação de ácaro lá na mesa do PVC, porque o que tem de papel ali é uma festa.
Segundo bloco é Vida e Obra de Everaldo Marques. Olha, eu tô lendo a pauta, viu? A pauta vem então, do Rodrigo.
O bloco vai ser curto, vai ter 2 minutos e meio.
Não.
Podemos sabatinar o nosso convidado, Rodrigo Borges.
Começa aí, você quer fazer uma perguntinha?
Não, pode começar.
Everaldo, uma cor.
Azul.
O Everaldo, ele é muito conhecido hoje por narrar esportes americanos e tal, mas o Everaldo, ele já narrou quantos esportes, Everaldo? Essa conta já está atualizada?
Não, não tá. A última conta dava 34.
E qual foi o último deles?
O mais recente? Deixa eu lembrar. Deve ter sido um tiro com arco da vida na Olimpíada de Londres, assim.
Moção,
porque,
assim, hein?
Porque golfe ainda falta. Curling ainda falta, essa é uma meta.
E estão sabendo na TV que golfe falta ainda?
É, então, mas inclusive já sondaram. Mais ou menos.
Deixa pra lá.
Tem muita coisa pra fazer, mas se um dia escalarem eu vou. Mas curling a gente não tem, né?
E qual foi o esporte desses todos que você narrou que você teve que não conhecia ou teve que se preparar mais pra narrar?
O que deu mais trabalho, assim, pra aprender, que exigiu mais estudo, porque, assim, era uma coisa... assim, sei lá, tiro com arco em Olimpíada, vamos falar a verdade? É pra ocupar a grade enquanto não começa o próximo evento importante, né? Você vai preenchendo, acabou o jogo de basquete, daqui meia hora tem um jogo de vôlei. Você preenche aquela meia hora com os outros esportes. Então, a profundidade de conhecimento que você precisa ter é mínima.
Uhum.
Agora, em 2006, no meio da Copa do Mundo da Alemanha, chegaram pra mim e me chamaram pra uma reunião. Primeira vez que eu fui a uma reunião, uma sala fechada. Né? Eu falei, cara, eu tô aqui há menos de um ano, só que eu fiz merda, vocês me mandaram embora. Aí os caras, então, a gente tem uma missão pra você. Eu falei, o que foi? Tour de France. 3 semanas e tal. Assim, a minha noção de ciclismo era mínima naquele tempo. Eu sabia, eu tinha uma ideia do que era o ciclismo, sabia quem era o Lance Armstrong. E eu tinha acompanhado a Fórmula 1 2002, 2003, 2004, viajando. Na Europa é uma febre, né, ciclismo e tal, não sei o que. Os caras, assim, eu me lembro de uma entrevista, uma entrevista coletiva do Cristiano da Mata quando ele corria na Toyota. Tava marcado lá 3:30 da tarde, o cara chegou 4:30 porque ele tava vendo a última, uma etapa qualquer lá da Volta da França, que era uma etapa de subida de montanha, então demora, né, os caras, né, sobem num ritmo mais lento e tal. E a etapa atrasou, porque tava chovendo e tal. E o Cristiano da Mata chegou uma hora atrasado, pedindo desculpa. Pô, desculpa, eu tava vendo o lance e tal. Não sei o que foi o ano que o lance conquistou o 7º, se não me engano, o título dele no Tour. E então, assim, eu tive 2 semanas pra sair do zero e chegar num nível de profundidade que me permitisse conduzir uma transmissão.
São quantas horas de uma transmissão?
São 2 horas.
2 horas, então é.
2 horas, e assim, é muito parecido com corrida de automóvel, às vezes. Interessa muito, interessa, assim. Na maioria das etapas, interessa a última volta, ou o último quilômetro, que é quando os atletas velocistas vão disputar a chegada batendo guidão e tal. Quando é etapa de montanha, aí na hora que vai subir a última montanha é que interessa, porque aí começa a fazer as diferenças, né? Um cara tem mais força do que o outro para subir e dar uma distanciada ali e tal. Mas aprender a tática do ciclismo, entender por que os caras pedalam naqueles pelotões, conhecer a história do Tour, conhecer a história do ciclismo, saber quem são os grandes caras da época. Assim, eu tinha só ouvido falar do Ed Merckx. O Ed Merckx foi o vice-campeão do prêmio de atleta do século que o Pelé ganhou. O Ed Merckx, que é um belga, foi segundo. Ele foi um grande ciclista nos anos 60. Então, assim, conhecer a história do esporte em 2 semanas, né, é um trabalho muito... Uhum. Aí eu agradeço ao Celso Anderson, comentarista dos canais ESPN, que me ajudou, e ao Bruno Vicari, que é do SBT hoje, que ele era fanático por ciclismo desde o tempo que ele era estagiário lá do Jornal de Esportes que eu produzia na Jovem Pan. De vez em quando ele chegava, posso dar uma notinha de ciclismo? Hoje eu falei, ciclismo, cara? Quem presta atenção em ciclismo no Brasil? Falei, não, tá, Giro de Itália. Falei, tá bom. E aí ele foi sempre foi fanático por ciclismo.
Grande palmeirense, Bruno Vicari.
Pois é.
E então esse foi prêmio de atleta do século foi do L'Equipe, né?
Do L'Equipe.
O que explica também um ciclista ficar em segundo lugar.
Pois é.
Não que ele não mereça, mas...
O L'Equipe é, inclusive, o jornal que deu origem ao L'Equipe chamava-se Le Auto, que era, né, o carro. E o Le Auto tinha as páginas amarelas. Por isso, a camisa de líder do Tour de France é amarela. Por causa das páginas amarelas do jornal Le Auto, que era o patrocinador
da prova. E do Giro de Itália é rosa.
Por causa da Gazeta dello Sport.
Ah, olha só.
Por causa da Gazeta dello Sport.
Já aprendi alguma coisa hoje no podcast.
E tem uma outra história curiosa, porque assim, o ciclismo tem várias camisas, né? Então, no caso do Tour de France, a camisa de líder na classificação geral é amarela. Para os ciclistas até 25 anos, também líder na classificação geral, que é a soma de tempos, né, ao final das 21 etapas, a camisa é branca, não tem motivo. A camisa de sprinter é verde, e a história curiosa é que a camisa branca, a camisa de melhor montanhista, ela é branca com bolinhas vermelhas, para imitar a embalagem de um patrocinador chamado Chocolates Poulain. Em 1975, quando surgiu essa camisa, a embalagem do Chocolate Poulain era branca com bolinhas vermelhas. Aí a camisa era igual. O cara ia vestido de chocolate.
Esse negócio de esporte amador sempre foi uma grande falácia, né, na verdade. Vamos falar sério, porque...
É. Aí, bom, vira e mexe essas coisas da Liga Universitária, né, NCAA. Ah, o cara foi suspenso porque ele recebeu algum presente. O empresário dele ganhou não sei o quê. Ele ganhou um carro, ele ganhou dinheiro, a família dele... Porque não pode, né? Teoricamente, Sim. O atleta universitário é totalmente amador, não pode ganhar nada. Mas sempre tem aquela... Né? Dá um jeitinho.
Eu tenho duas. A primeira é só uma curiosidade. Esses 30 e poucos esportes, tá contando o homem mais forte do mundo?
Sim.
Tá contando. Conta como um.
Porque se eu separar...
Poderia contar como dois.
Se eu separar arremesso de barril, como é que é? Bug suspensório, arrastar caminhão, arrastar avião, aí sim, vai pra 50.
Eu tinha essa dúvida. Agora a segunda, séria. Né, na comparação com esses esportes, que diferença você poderia apontar, por exemplo, uma final de Super Bowl com um jogo de Champions, com uma final de NBA, em relação ao contato do jornalista com o atleta? Porque chega, enfim, na TV chega uma coisa muitas vezes muito, muito plastificada mesmo. Seleção Brasileira, por exemplo, é basicamente coletivas e só. E nesses outros esportes, o que dá para fazer na cobertura?
O Super Bowl é a maior prova, para mim, de que é possível você ter uma cobertura civilizada e tendo acesso a todos os atletas, e eu digo todos os atletas. Como é que a coisa funciona? É até uma overdose, são oportunidades demais de entrevista, mas vamos lá. O Super Bowl acontece no domingo. Normalmente, os times chegam na cidade do Super Bowl na segunda-feira. A terça é o que eles chamam como Media Day. Todos os jogadores, um time de cada vez, eles vão pro... Na maioria das vezes é pro estádio onde o jogo vai acontecer. Eles ficam distribuídos em pódios, os jogadores mais importantes vão para pódios, os outros ficam numa espécie de zona mista, um corredorzinho lá e tal. E por uma hora, o time A e depois o time B atendem os jornalistas. Todos os jogadores estão disponíveis ali. Todos estão devidamente uniformizados, porque você não é obrigado a conhecer a cara do sujeito, sendo que você só vê ele de capacete. Uhum. Então o cara tá lá, ó. Eu sou o Breno Giacomini, tô com a camisa 68 do Seattle Seahawks. Se você não me conhece porque você só me vê de capacete, aqui estou eu. Ficam lá. Isso na terça-feira. Na quarta e na quinta, cada time no seu hotel também fica uma hora disponível para os jornalistas. Os 3-4 jogadores mais importantes em pódios. Às vezes, quando é uma demanda muito alta, tipo um Tom Brady da vida, ele vai para uma sala de entrevista coletiva, então fica lá na frente, na mesa, todo mundo sentado nas cadeiras fazendo perguntas por um determinado período. E os outros jogadores ficam sentados em mesas espalhadas por um saguão de um hotel, por uma sala de reunião de um hotel. Todos estão ali, então cada mesa tem dois jogadores, três jogadores. Depende, quando o cara atrai muita demanda, ele fica sozinho numa mesa. Que aí tem, sei lá, mais 7 cadeiras para jornalistas sentarem. Aí você senta lá, faz suas perguntas, levanta, vai embora, outro senta. O cara tem que ficar lá uma hora. Quando o cara atrai menos demanda, são 2 jogadores por mesa, 3 jogadores por mesa, 4 jogadores por mesa. Mas os caras ficam lá, uniformizados, com o número na camisa, com o número nas costas.
Tem contrato, assim. O cara obrigatório.
É obrigatório. O Marshawn Lynch, nesse último Super Bowl, o cara lá do Seattle Seahawks gosta de comer Skittles, ele odeia da entrevista. Ele ficou 6 minutos, levantou e saiu. Foi multado. Ele já tinha sido multado por não ter dado nenhuma entrevista ao longo da temporada, $50 mil. E a NFL, acho que não multou de novo na semana do Super Bowl, mas pressionou. Porque a NFL quer expor os seus jogadores. É o produto dela. Ela ganha. a NFL, assim, é um case a ser estudado, porque o futebol americano só é jogado de verdade, pra valer, com qualidade, nos Estados Unidos. Não é como no basquete, que você tem a NBA, mas você tem a Euroleague, você tem o Campeonato Argentino, que é bom, você tem o Campeonato Espanhol, que é bom. O basquete é um esporte jogado no mundo inteiro, por isso é popular. O futebol americano só é jogado nos Estados Unidos. Não é jogado de forma competitiva e com um bom nível técnico praticamente em lugar nenhum do mundo mais. E todo mundo para ver o Super Bowl. Então, assim, a NFL tem um mérito de saber se promover, se valorizar, se colocar em evidência, que a gente tem que aplaudir aqui.
E tá se expandindo, né? Agora tá indo pra Inglaterra.
É,
né?
Então, já são dois jogos por ano em Londres, em breve serão três, e amistosos por aí e tal. E, então, assim, só pra fechar. Terça, o Media Day, quarta e quinta, essas sessões de uma hora cada time no seu hotel, em horários diferentes, para que o mesmo grupo de jornalistas possa se deslocar de um lado para o outro, e tem ônibus para fazer o traslado. Então, assim, a organização pensa até nisso. Ah, pô, mas eu tô indo sem carro, não tem problema. Pega o ônibus que a gente leva. Na sexta, os técnicos falam uma hora cada um. Às vezes acontece, por exemplo, 2 anos atrás, como eram técnicos irmãos, eles fizeram a conferência de imprensa juntos, né? Mas aí também cada técnico no seu hotel. No sábado ninguém fala com ninguém. E no domingo tem o jogo. Mas assim, a quantidade de oportunidades para a imprensa falar com os jogadores, e todos os jogadores estão disponíveis. Liga dos Campeões, eu voltei agora de Munique, que eu fui fazer Bayern e Real Madrid. A coletiva tem o técnico e tem dois jogadores de cada. O Bayern de Munique teve dois, o Alaba e o Robben. O Real Madrid teve só o Gareth Bale. Então, assim, é outra história.
Entendeu? Agora, esses jogadores, eles são obrigados por contrato, eles vão... às vezes isso acontece no Brasil, e o que, que a gente vê? O jogador com uma má vontade, um mau humor, dando patada. Lá é diferente? Os jogadores, de uma maneira geral, eles são mais gentis? Ou é só porque estou aqui cumprindo um contrato, senão não quero pagar uma multa?
Então, assim, na verdade, as entrevistas elas acabam se tornando repetitivas. Porque... o cara vai falar 3 sessões de uma hora durante a semana, vai ficar repetitivo. Talvez ele fique meio de saco cheio com o passar do tempo. Mas eu acho que os atletas americanos também, eles são mais acostumados com isso, porque muitas vezes já dão entrevistas desde do universitário, né? Tem que se envolver com isso desde... Então, talvez sejam melhor preparados para lidar. Sabem que faz parte do jogo dar entrevistas, né? Faz parte do... Você tem o ônus e tem o bônus de todas as situações. Isso aí pode. Tem cara que não gosta, mas faz parte do jogo. Então, pelo menos os caras estão disponíveis. Né? Você não pode reclamar que, não tive acesso a tal jogador. Todos estão disponíveis.
Que diferença, né, pro futebol aqui, aqui e no mundo inteiro,
não,
né?
Não só aqui, como eu falei, na Liga dos Campeões foi isso.
É, o máximo.
No máximo 2 jogadores de cada time e um técnico. Então...
O mais perto que eu já tive de um momento Media Day, assim, que foi no sorteio dos grupos da Copa. Agora em dezembro, que os técnicos pós...
passavam pela zona mista.
Tinha zona mista e teve um momento que eles tinham... Era mais ou menos assim, daqui você falou de uma mesa, ele ficava lá um tempo, mas não era obrigado. Ele não era obrigado a ficar. Alguns passavam por uma zona mista, os mais das seleções principais, aí para essas outras... Aí ia pro técnico de Honduras, o técnico da Costa Rica, o da Grécia. E aí ficava ali, mas não era obrigado. Ele ficava porque ele sabia que alguém ia querer falar com ele, mas não tem esse profissionalismo em torno do produto, né?
Eu queria... O Everaldo tem uma história muito boa, que é o seu começo na TV. Né? O Everaldo, a gente se acostumou a ouvir ele na TV, narrando e tal, e ele só tá na TV graças a uma aposta de risco, né? Conta aí pra gente.
Bom, primeiro que... a minha paixão pelo esporte, ela tá muito ligada ao rádio. Então, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em televisão. Meu sonho de criança, pequena lá em Barbacena, não, na Moca, era ser narrador de rádio. Porque os jogos importantes do futebol, eles não eram de TV. Você não tinha essa overdose de televisão que você tem hoje, com pay-per-view, com todos os jogos passando na televisão. Então, o clássico de domingo à tarde era a rádio. Então, era Osmar Santos, era Zé Silvério, era Fiore, Amigão, Luiz Roberto, enfim. Então... eu cresci querendo ser narrador de rádio. Nunca quis ser astronauta, médico. Queria ser narrador de rádio. E aí fui trabalhar na Jovem Pan. Fui cursar jornalismo, trabalhei na Jovem Pan e tudo mais. E fiquei lá por 8 anos, como produtor, como apresentador. Acabei ganhando chance de viajar a Fórmula 1 3 temporadas e tal. Só que a mosquinha de querer ser narrador estava lá, sempre teve. E eu fui falar com o dono da rádio algumas vezes, três vezes ao longo desses 8 anos, para pedir chance, e ele ouvi que, ah, você é um bom produtor, você é um bom apresentador, você é um bom repórter, mas eu não vejo você como narrador. Ok. Eu tô em Silverstone, 2004, e me chega um e-mail do Sérgio Patrick, que era um amigo, que eu tinha conhecido num curso em 96 e tal, eu conheço o Patrick faz um tempão. Trabalhava na Rádio Bandeirantes e falou, ó, o Band Esportes está selecionando narradores aqui para a Olimpíada, fazer um frila em Atenas. Você topa fazer um teste? Falei, topo. Estou voltando para o Brasil terça-feira da corrida aqui e eu faço contato. Aí liguei lá para a coordenadora de produção, marquei o teste, fui lá fazer e fui aprovado. Ela falou, ó, é um frila de 15 dias e tal, só para a Olimpíada mesmo, não tem nada... a grana é tanto. Falei, beleza, vou. A Olimpíada coincidia com as férias da Fórmula 1, digamos assim. Na verdade, eu ia perder só os primeiros 3 dias da Olimpíada, porque ia ter o GP da Hungria e depois tinha aquele período longo de 3 semanas que a Fórmula 1 não tem corrida. Então, não ia dar problema. Aí fui pedir férias na Jovem Pan para poder atender a esse frila. Aí fui falar com o dono da rádio, com o seu Tuta, e... Aí ele falou, putz, é Grupo Bandeirantes, tal, Jovem Pan e Bandeirantes não se misturam muito, se você, se fosse outra televisão eu liberava, mas como é Bandeirantes não dá. Aí eu falei, tá bom, engoli seco, liguei lá pra coordenadora, falei, ó, não vai dar, não me liberaram. Tal. Passa uma semana, a DirecTV ia fazer uma luta de boxe do Popó, e precisava fazer em português porque ela tinha feito uma luta do Tyson na semana anterior em inglês e tinha chovido reclamação de assinante. Aí o Cássio Politi, que é um outro amigo, me ligou e falou, minha mulher trabalha de ativista, estão atrás de um narrador, não sei o quê, você não quer fazer a luta do Popó? A grana que eles iam me pagar pela luta do Popó era o meu salário de um mês na Jovem Pan, na época. Eu falei, putz, vou trabalhar sábado à noite 2 horas, eu vou estar de folga, pelo amor de Deus, a grana vai me ajudar pra caramba, tanto que... Fui lá de novo. Aí eu falei, dessa vez não é Bandeirantes, é DirecTV, não sei o quê, tal, e deu uma rosnada, e falou, tá bom, pode ir. Isso foi na sexta. Fiz a luta no sábado. Na segunda-feira eu ia embarcar para a Hungria. Cheguei na rádio com mala de viagem, mala de roupa, mala de equipamento. Fui no caixa para pegar as passagens para ir para o aeroporto. O cara do caixa virou para mim e falou assim, não tem nada para você aqui. Eu falei, como não? A passagem é hoje. Eu falei, mas o seu Tuta veio aqui e mandou cancelar a viagem. Eu falei, cara, o que aconteceu, né?
Nossa.
Aí enquanto ele estava passando pelos corredores da rádio, fui lá falar com ele. Aí entrei na sala, falei, seu Tuta, o senhor cancelou a viagem? Ele falou, cancelei. Você não quer fazer televisão? Então vai fazer televisão nos quintos dos infernos. Você tá fora da Fórmula 1, vou botar outro cara no seu lugar. Se você quiser continuar trabalhando aqui, você continua. Se não quiser, pode ir embora. Eu falei, o senhor tá me punindo por uma coisa que o senhor me autorizou a fazer? Ele falou, a rádio é minha, eu faço o que eu quiser. Eu falei, ok. Hoje contando essa história, eu dou risada. Na hora, você tem vontade de fechar a mão e mandar o cara enfiar a rádio, né? E virar as costas andando. Mas assim... Eu já era rimo de família naquela época. Então, assim, você engole o jabuti com casca e tudo. Fala assim, pô, minha mãe precisa de mim, não vou lá. Se eu for demitido agora, eu tô ferrado. Virei as costas e enfiei o rabo entre as pernas. O Felipe Mota foi... Na Hungria não teve ninguém. Ele começou a me escalar como segundo comentarista. Quer dizer, eu participava da transmissão... Ainda me castigava. Eu participava da transmissão de Fórmula 1 do Brasil. E aí, a partir do GP da Bélgica, ele mandou o Felipe Mota, que foi, inclusive, a corrida que o Schumacher ganhou o título... Essa coisa também foi engraçada. Eu vou estourar o tempo do programa.
Manda bala.
Essa corrida da Bélgica foi engraçada por quê? Foi a corrida que o Schumacher conquistou o título, foi a minha primeira corrida. Da Hungria foi logo ali, mas é a primeira corrida que ele mandou alguém no meu lugar. Na Hungria ele não mandou ninguém porque não dava mais tempo. Uhum. Na Bélgica ele mandou o Felipe no meu lugar. Foi a primeira corrida de alguém no meu lugar. E o curioso foi, essa corrida coincidia com a decisão da medalha de ouro de vôlei dos Jogos Olímpicos de Atenas. E o Brasil tava na final... E o Galvão tava em Atenas. O que você acha que a Globo ia fazer? Fórmula 1 ou vôlei? Vôlei. Só que a Jovem Pan não tinha direito de transmissão da Olimpíada. Ela precisava entregar a transmissão da corrida. E como é que vai fazer se a corrida não vai passar no Brasil ao vivo? A rádio mandou o Théo José e eu para Buenos Aires. A gente foi para Buenos Aires. Eu levei o equipamento, que eu sabia montar, né? Porque eu viajava, eu era o meu técnico de som. A gente, de um quarto de hotel em Buenos Aires, transmitiu a corrida. E aí depois a gente foi almoçar, tá, no domingo à tarde em Buenos Aires. A gente tava num restaurante com um telão em Buenos Aires quando o Vanderlei Cordeiro de Lima foi interceptado pelo Louco na maratona. A gente tava em Buenos Aires porque fez a corrida de lá.
O tackle do Padre Louco.
Exatamente. Então teve essa curiosidade. Quer dizer, a transmissão foi comigo e com o Theo em Buenos Aires, com o Felipe e na Bélgica. E foi assim que a rádio conseguiu levar a hora aquela transmissão. Aí fechando esse parênteses, vou retomando a história. Então ali me sacaram da Fórmula 1 e falei, bom, não tenho mais como ficar aqui, quer dizer, vou ficando enquanto der. Em novembro, a TV Cultura fechou as transmissões da Copa São Paulo de 2005, e aí uma amiga minha, que acho que até trabalhou com você, né, Rodrigo? A Débora Portela?
Sim, no lance.
Então, ela era produtora da TV Cultura, e ela falou, tem um, convenci meu chefe aqui que tem que fazer um teste com você. Aí eu fui fazer o teste, o cara gostou de mim e falou, mas é o seguinte, eu tenho um contrato de 30 dias, acabou a Copa São Paulo, acabou tudo. 7 jogos, porque eram 15 jogos, eram 8 pro Luiz Alfredo e 7 pra mim. Aí eu pensei, falei, quer saber? Eu vou. Foda-se. E me demiti da Jovem Pan dia 7 de dezembro, e pensei, bom, se não der certo a Cultura, depois eu pego as fitas dos 7 jogos, meto embaixo do braço e vou bater na porta. Aí a Cultura fechou, durante a Copa São Paulo, a Cultura fechou um negócio de Campeonato Paulista da Série A2, que ia até junho. Aí depois a Globo deu a Copa das Confederações pra gente, depois a Cultura inventou um Rio-São Paulo de juniores, que era a Copa Cultura, que ia até dezembro. Então, no final das contas, eu tinha contrato pra um ano. Nesse meio tempo, tá acabando, eu juro. A 105 FM me chamou em fevereiro pra montar uma equipe que estreou em abril, que acabou de fazer 9 anos no ar. Estreou junto com o Campeonato Brasileiro, aquele glorioso Palmeiras e São Caetano em 2004, lá no Anacleto Campanella. E lá pra julho, agosto, o Trajano me ligou e falou, nós estamos, o canal, o ESPN Internacional vai começar a ser narrado do Brasil, não é todo mundo que vai voltar de Bristol pra cá, a gente precisa de contratar uns narradores aqui, me falaram de você, não sei o que e tal, e aí eu acabei entrando na ESPN nesse esquema, aí saí da Cultura, saí da 105 pra ficar só na ESPN, mas assim, quando eu saí da Jovem Pan no dia 7 de dezembro de 2004, eu tinha um contrato de 30 dias. Graças a Deus, as coisas deram certo e eu não precisei vender
bala. Ficou meio longo esse contrato, né? Tá meio longo esse contrato.
Né?
Você encontrou o Tuta depois lá?
Eu nunca mais entrei na Jovem Pan. Nunca mais. Eu sei que o seu Tuta não digeriu bem a minha saída. Ele não gosta que as pessoas... Ele sentiu que a rádio dele foi preterida. Eu entendo o lado dele, mas eu também tinha o direito de correr atrás do meu sonho de infância. Né?
Não, mas
Eu tenho muitos amigos lá dentro, assim, eu sou amigo de todo mundo com quem eu trabalhei e tudo mais, mas eu nunca mais voltei na Jovem Pan.
Que bom, né, pra gente que ouve você narrando os jogos aí na ESPN. Pô.
Legal.
E também nunca mais voltou a Buenos Aires pra narrar a Fórmula 1 de hotel.
Não, já voltei de férias uma vez, mas pra narrar a Fórmula 1 de hotel. E teve uma outra vez que eu tava em Buenos Aires de férias e o Popó lutou contra um argentino qualquer, que eu não vou lembrar o nome. Isso em 2003. E eu tava no quarto do hotel, porque tava chovendo, desistindo de sair e tal. Tava no quarto do hotel vendo a pré-luta. E aí, eu não lembro como. Eu não sei que rede social existia em 2003. Orkut, talvez.
Orkut. Então, opa.
Aí alguém...
Tempos áureos.
Então, eu vi alguém colocando no Orkut, acho que era, não sei se era o Bruno Vicari ou era o Vander Luiz, dizendo, infelizmente a Globo, porque era o dia do show do Criança Esperança, e aí a Globo ia passar a luta do Popó em VT. A rádio queria fazer a luta ao vivo, porque a rádio transmitia as duas do Popó, o Vander Luiz e o professor Newton Campos. E aí um dos dois, ou o Vander ou o Bruno Vicari, que era produtor na época, colocou no Orkut, infelizmente a Globo vai transmitir a luta em VT, então pra nós da rádio não faz sentido a transmissão. Eu mandei uma mensagem pra ele e falei, eu tô aqui em Buenos Aires e aqui a luta vai passar ao vivo. Aí os caras, peraí. Aí ligaram pro seu Tuta em Itu. O Everaldo tá lá em Buenos Aires, tal, não sei o quê, mas bota ele pra narrar. Falei, mas seu Tuta, ele nunca... Bota ele pra narrar. Os caras me ligaram no quarto, eu sentado no quarto vendo a luta e berrando, Popó, não sei o quê. Pode dizer que eu não narrei na Jovem Pan, eu narrei duas coisas na Jovem Pan. Essa luta do Popó e uma corrida de Fórmula 1 GP dos Estados Unidos de 2001. Que foi quando o Nilson César... O Silvério se transferiu pra Bandeirantes e o Nilson tava acumulando futebol e Fórmula 1, futebol e Fórmula 1. E aí ele pediu pra sair da Fórmula 1, pra ficar só no futebol. Aí o Silvério falou, mas eu ponho quem? Ponho o menino, o Everaldo, gosta de Fórmula 1. Eu era produtor de Fórmula 1, eu ficava lá ajudando o Nilson na transmissão e tal. E aí o Silvério me botou pra fazer as duas corridas finais de 2001, Estados Unidos e Japão. A dos Estados Unidos, que o Mika Hakkinen ganhou, foi a última corrida do Flávio Gomes na Jovem Pan. Que ele saiu logo depois e foi pra Bandeirantes. Então eu fiz o Japão sozinho. Eu e o Claudio Karsuk, sem repórter. Estados Unidos antes, eu, o Karsugi e o Flávio Gomes, e aí eu achei que eu ia ficar como narrador de Fórmula 1 pra 2002. Só que aí o Sututa falou, você não quer ser o repórter? Eu falei, porra. Aí fui ser repórter, e aí que o Theo José tava voltando pro Brasil, porque a PSN tinha feito água. Lembra da PSN?
Lembro,
Pan-American Sports Network.
O Palmeiras voava nessa PSN.
Então, era uma fase.
E aí, jogadores eram na PSN.
O Theo José tava voltando pro Brasil, e aí o Theo era meu amigo, também tinha trabalhado na Jovem Pan e tal. Eu falei, o Theo tá voltando, tal, a gente tá precisando de um narrador, já que eu vou ser repórter. Eu falei, pô, traz o Theo. E aí que montou a equipe. Theo, Karsugi e eu ficamos assim 3 anos. Eu esculhambei o tempo do programa, eu sei que eu falei pra caramba, agora eu vou ficar calado o Theo.
Claramente.
Não, tá ótimo.
Vamos de NBA, senhores.
Falem vocês, já falei.
Aproveitar também a presença do Everaldo. É, os playoffs começaram animadíssimos e, enfim, eletrizantes. E parece que a final caminha mesmo pro repeteco, né?
Vai ser.
É um anticlímax, não é, Everaldo?
Vai ser.
Eu não tenho certeza que vai ser, não.
Eu acho que
Indiana vai encontrar um jeitinho.
O Paul George não tava meio molhado pro próximo jogo?
É, pode ser. Mas, assim, o Hibbert tinha que ter sido o fator, né? Quando ele joga bem, Indiana vai bem. Quando ele não vai tão bem, Indiana não vai tão bem. Do outro lado, esquece. Pra mim, tá cheirando faxina lá. San Antonio e Oklahoma, acho que vai ser 4-0. Assim, sem o Serge Ibaka, cara, os caras não aguentam.
E o jogo de ontem, pra quem está ouvindo ao vivo, lembrando, 35 pontos.
Mas não, o Oklahoma fez 77. Quer dizer, por mais que o Kevin Durant vá lá e faça 50, o Westbrook vá lá e faça 30, isso dá 80. Quer dizer, então...
Não é suficiente.
San Antonio, talvez não seja... Assim, porque a NBA se criou, principalmente ali a partir de Larry Bird e Magic Johnson, como... A liga do espetáculo, do individual, não sei o quê. E o San Antonio é a antítese disso. O San Antonio é um jogo coletivo, né? Então, assim, tudo bem, o Tony Parker é genial, o Tim Duncan continua produzindo em altíssimo nível. Mas, pô, você tem o Ginobili, que vem do banco, o Kawhi Leonard, Danny Green, aí Patty Mills, um armador australiano jovem, que no ano passado jogou muito pouco. Ele é o reserva do Tony Parker, ele vai muito bem. Marco Bellinelli, italiano que chegou nessa temporada, o próprio Thiago Splitter.
Saudade do Marco Bellinelli no meu Chicago Bulls,
né? Pois é, então.
Aquela temporada,
então, assim,
única.
O Chicago Bulls, o San Antonio Spurs é aquele time que não dá o espetáculo, não é o showtime do Los Angeles Lakers lá da época do Magic Johnson, mas, e tal, mas é de uma eficiência irritante. Então, assim, e pra quem gosta de basquete, é uma sensacional, porque você vê como o jogo coletivo funciona. Todo mundo se ajudando no ataque, todo mundo se ajudando na defesa. É muito legal de ver o San Antonio Spurs jogar. Mas, embora pro público seja meio mais ou menos.
E quem não deve gostar é o Greg Popovich, né? Porque não dá um sorriso vendo o time dele jogar, né? Aquele ali é difícil.
Apesar dele ser cozido, os jogadores gostam muito dele. Não, então, assim, no vestiário ele deve ser um cara muito, muito legal. Porque ele tem o respeito dos caras, os caras se matam por ele.
E o San Antonio, ele desafia a lógica do esporte americano, que é aquele ciclo que você está em cima, depois você vai para baixo. O San Antonio é difícil você lembrar de uma temporada muito ruim.
A nona final de conferência do San Antonio, na era Tim Duncan, né, de 98 para cá. E assim, os caras vão pro playoff todo ano. Tudo bem que na NBA é mais fácil você entrar no playoff do que ficar fora. Né?
Lembrando que o Tim Duncan...
Dos 30, classificou 16.
O Tim Duncan estreou, o David Robinson era a estrela do San Antonio tem muito tempo.
Eram torres gêmeas, né? Eram as torres gêmeas lá, Tim Duncan e o David Robinson. Então, assim, já faz muito tempo, o Tim Duncan já tá quase aposentando. Aliás, você vê o Tim Duncan andando assim, você acha que... Como é que esse cara joga basquete? Porque não tem joelhos, né? E continua, não tem expressão nenhuma, né? O Tim Duncan não dá risada, não chora, não faz nada. No máximo, ele erga a sobrancelha.
Aprendeu com muito amigo do Kimi Raikkonen.
Pois não, Raikkonen.
Talvez esse ano vamos ter um campeão brasileiro aí, com o Thiago Splitter.
Eu acho que ninguém segura o San Antonio. Eu acho que quem vier do outro lado, mesmo que for Indiana, que tem um mais bife no garrafão, né, pra bater ali com o Tim Duncan e tal, não sei o quê... Aí eu acho que ninguém segura o San Antonio.
E o Splitter melhorou muito. Tá começando jogos e parece que os esporros que ele tomou do Popovich publicamente e não publicamente tem isso tira efeito.
Né? Ele evoluiu claramente, né, nessas 3 temporadas dele na liga. Ele é um jogador mais completo hoje. Aprendeu muito com o Popovich, com certeza aprendeu muito com o Tim Duncan. Talvez não vá ser nunca aquele jogador dominante que, sei lá, que o brasileiro espera ver, porque o brasileiro adora ter um compatriota para torcer e gosta de ter um brasileiro protagonista, né? Se não for protagonista, não adianta. Então, assim, o Thiago Splitter nunca vai ser o principal jogador do San Antonio com o Tony Parker, com o Ginobili, com o Tim Duncan, não sei o quê, mas ele tem a contribuição dele importante. Aliás, os brasileiros estão muito bem, foram muito bem esse ano. O Thiago, o Nenê, principalmente nos playoffs.
Sim.
O Varejão foi bem também. Então,
o Varejão
assim,
se machucou de novo, né? Ele estava muito bem, muito bem.
O Marcelinho Huertas, mais uma grande temporada na Espanha. Então, assim, o time titular do Brasil para o Mundial de Basquete é bom. O problema é banco. O problema é banco. Mas o time titular da seleção brasileira parece ser bom. E o Manhano parece ser um cara que consegue aglutinar os caras e fazer os caras conviverem harmoniosamente para uma competição. O Brasil chegou... O Brasil quase eliminou a Argentina, quase foi para a semifinal na Olimpíada, né? De Londres. Então, assim, o time titular do Brasil para o Mundial de Basquete é bom. O problema é que o basquete é um jogo que também precisa dos reservas, e aí eu acho que a coisa pode degringolar.
Sobre essa que você falou de... acho que ninguém segura San Antonio, eu lembrei de uma conversa que a gente estava tendo no Esporte Fino sobre... alguém pela enésima vez comparou LeBron James com Michael Jordan, e acho que todos nós... é uma heresia. Eu, na verdade, acho o LeBron James inferior ao auge do Kobe Bryant. Você acha o que sobre essa questão?
Se eu, hoje, se eu tivesse que escolher um cara no auge, ainda seria o Kobe. Mas eu acho que essa minha resposta vai mudar dentro de algum tempo. Eu acho que o LeBron vai ser maior que o Kobe.
Eu acho que o Kobe ainda, ele oscila demais para um cara que quer se posicionar nesse nível de jogador. Michael Jordan, Kobe Bryant e tal. Eu acho que ele oscila demais. Ele pode chegar num quarto e arrebentar, destruir, praticamente jogar sozinho e definir o jogo. Mas tem quarto ali que o cara desaparece, some, não faz nada. Parece que
tá
não dizendo, quer nada.
Você tá falando do LeBron, não?
LeBron. Eu falei Kobe?
Falou.
Não, eu quis falar o LeBron.
Tô assustado aqui.
Errata
mais. Ah, opa.
Opa, mais
que
uma
susto, cara.
Mas essa foi em tempo real.
Ah, tá bom. Eu acho que tecnicamente o Kobe é superior ao LeBron, mas fisicamente o LeBron é superior a qualquer cara que você puser ali. E aí, assim, a partir dali ele faz a dominância dele também, né? É, mas tecnicamente ele também melhorou. Quer dizer, o LeBron hoje chuta de média distância, chuta de longa distância, passa a bola, é bom nas assistências, é muito bom defensivamente. O LeBron é um touro marcando, né? Então, assim, ele é um jogador que caminha para ser um cara completo.
Que era um dos motivos que o Michael Jordan foi o que foi, né? Porque ele atacava muito bem e defendia. Quantas vezes ele não foi da equipe de defesa.
Já chegou a ser melhor defensor da temporada. Então, assim, o Jordan também era um monstro por causa disso, né? Mas eu acho que o LeBron ainda vai ser maior. Assim, vai ser aquela discussão de boteco. Quem foi maior, LeBron ou Kobe? Aí vai ter argumento pros dois lados. Porque aí, se você olhar títulos, talvez o Kobe vá ter mais do que o LeBron. Não sei. Se for olhar prêmio de, sei lá, de cestinha, de MVP e tal, você vai olhar pros números, talvez a coisa penda para um lado. Se você for olhar para jogos, momentos memoráveis, aí vai pender para outro. Então, vai dar aquela discussão de boteco que nunca vai...
Eu vou sempre gostar mais do Kobe porque é menos máscara.
Será?
Será?
É menos máscara.
Ah, não, mas é assim,
é massa. É.
O Kobe...
O LeBron tem uma máscara gigantesca.
O LeBron é aquele é o clichê que se espera de um astro da NBA, né?
É, até meio arrogantezinho,
é,
né?
É, exatamente.
Mas joga demais.
Joga muito.
Não temos finais em loco esse ano, Everaldo?
Então, rapaz, esse orçamento da Copa complica as coisas.
É, né? O que eu imaginei.
É, então, assim...
E a concorrência também de programação, porque... Ou o jogo 7 não alcança a Copa?
Não, os jogos, assim, vamos lá. Jogo 1 é do dia 5, que é uma quinta.
Uma quinta antes da abertura.
É, então, aí jogo 2 no dia 8, jogo 3 no dia 10, jogo 4 no dia 12 na abertura da Copa, jogo 5 no dia 15, pega assim, jogo 4 dia 12, jogo 5 dia 15, jogo 6 dia 17, jogo 7 dia 20.
If necessary, né?
Não, mas espera aí, gente, lembrar. O que o público americano quer ver é a estreia dos Estados Unidos contra a Gana.
E só se fala disso,
só
né?
Só se fala
que disso. Ali o Leandro fora da Copa.
Fora da Copa.
Que palhaçada essa? Pois é. Mais uma figurinha do álbum pra arriscar?
Sensacional.
Essa foi surpreendente.
O único cara que dá pra cravar sem o capacete lá, o Donovan, né?
Eu adoro. Então, assim, vai acabar batendo. E aí, por questões de orçamento, né? Porque assim, uma cobertura dessa é cara e é assim, é mais cara, porque Super Bowl é você viaja para uma cidade só para fazer um jogo. NBA você pode viajar para duas cidades, ida e volta, e esse ano mudou, né? Antes era 2-3-2 para facilitar os deslocamentos. Então, dois jogos na cidade A, três jogos na cidade B, dois jogos na cidade A de novo. Agora não, é 2-2-1-1-1. Então você pode ficar
zanzando. Porque isso prejudicava a tal cidade B, né?
Exato. Prejudicava a cidade A, na verdade.
Porque você tinha a melhor campanha.
Então, e aí se o time que faz o meio, né, os três jogos em casa, rouba um dos primeiros dois, se ele ganhar os três em casa, foi a situação do ano passado. San Antonio ganhou o primeiro jogo em Miami. É que Miami foi lá e conseguiu roubar um em San Antonio. Se não, San Antonio, se ganha os três em casa, liquida ali, em 4-1. Aí eles decidiram voltar pro formato. Todas as rodadas dos playoffs são 2-2-1-1-1. Só as finais que eram 2-3-2. De 86, 85 pra cá, 84. E aí eles decidiram agora voltar pro formato que é das rodadas anteriores dos playoffs, você mantira esse formato também na final.
E é mais justo com quem fez a melhor campanha.
Ah, então, é isso que o Rodrigo tava falando, né? Porque senão você acaba dando mais oportunidades pro time. A vantagem do mando de quadra, ela diminui demais. Né? E aí, então, por conta disso, acho que Podemos ser surpreendidos, mas eu não contaria com uma viagem para cobertura em loco.
Até porque você não vai lá para narrar do telefone do hotel de Indiana, como foi a luta do Popó.
Acho que não. Em depois rádio funciona, que... a televisão não dá muito certo.
O, a gente falou da seleção brasileira hoje, se eu não me engano, eu vi uma imagem, 100 dias para o Mundial de Basquete, acho que é isso?
É isso. Exatamente, 30 de agosto, na Espanha. E vai ser o último Mundial que vai bater com a Copa do Mundo. Eles vão agora dar uma segurada, o próximo Mundial de Basquete em 2019. E aí com 32 seleções, quer dizer, vão dar aquela inchada, né? Aí o Brasil não corre
mais. Deram uma platinizada aí,
né? Vão dar aquela inchada, aí o Brasil não corre mais o risco de ter que depender de convite, porque agora se conseguir ficar fora de um Mundial com 32... Não existem 32 seleções de alto nível no basquete mundial. Se o Brasil conseguir ficar fora, não
vai
acontecer.
Eu ia falar assim que tem muita seleção, tem seleção boa que fica fora, né? Mas 32 já é demais. Aí vai acontecer de ver aquelas seleções...
Né? E aí até demorou, né, pra FIBA fazer esse movimento de tirar, descolar o Mundial de Basquete do Mundial de Futebol, porque assim,
perde a relevância ninguém, então, totalmente.
Porque assim, se esse ano fosse só de Mundial de Basquete, eu não digo no Brasil, mas se, com certeza na Europa, estaria se falando muito do Mundial de Basquete. Existiria uma expectativa quase de Copa do Mundo de Futebol para o Mundial de Basquete, que é um esporte muito popular no mundo inteiro. Por causa da Copa do Mundo, toda a cobertura esportiva vai para a Copa do Mundo e só vão falar do Mundial de Basquete depois que acabar a Copa, mas vai faltar um mês. Aí, né, perde muito da divulgação que o basquete
esse ano é Mundial de Vôlei também?
Tem também. Né? Vôlei. Tem, né? Querido vôlei, né? Que eu deixei minhas belas palavras no programa da semana passada.
Você não gosta. E não quis errata, né? Isso que foi...
Não quero.
Registrar a mensagem aqui do Diogo Salles, que disse: esquecemos do Abedi Pelé, também não jogou Copa
grande
do Mundo.
Grande Abedi Pelé. Os filhos dele vão jogar.
Os filhos dele jogaram, né?
Por Gana. Por Gana. E vão jogar agora.
E jogam de novo.
Fred Adu, será que um dia vai jogar a Copa do Mundo?
Fred Adu deve estar com uns 18 anos, né?
18.
Deve
estar. Ele apareceu com 7, né?
Tá aí.
Nossos últimos minutos, passar rapidinho de novo por Copa do Mundo. O Everaldo esteve lá na África do Sul, podemos começar com isso então, o que você espera aí, Ever, de que você conseguiria comparar, como que foi narrar na África, o que você está esperando aqui para o Brasil?
Eu acho assim, que aquilo que vai para o ar na transmissão da FIFA vai estar legal, gramados, estádios e tudo mais, o resto, esquece, tudo aquilo que prometeram que iam fazer com a Copa como desculpa, e também com a Copa como desculpa, gastaram muito mais do que deveriam gastar para fazer metrô, jogada, aquilo lá não vai sair. Saiu, que não saiu, não vai sair. Mas aquilo que vai para a transmissão da FIFA vai estar direito. Esperamos que as telecomunicações funcionem.
Porque... Bola campo 3 pontos ali, né? O bola campo 3 pontos ali e tal.
Mas, por exemplo, a internet na arena do Corinthians não funcionou bem na semana passada.
Mas Copa
vai ser cabo, né?
O Ricardo Traje do Col prometeu que a... toda a internet dos estádios vai ser cabeada e assim...
Quem aqui no Brasil já foi num show de música num estádio, não funciona. Não,
em qualquer lugar, qualquer aglomeração de pessoas...
Vai no Pacaembu fazer um jogo do Corinthians qualquer, você não consegue tirar foto, postar a partir do... Vai rolar a bola.
Não é nem 3G, se você vai no... Eu lembro direitinho que fui no show do Paul McCartney no Morumbi, eu não consegui fazer uma ligação.
Marquei um show no Lollapalooza uns anos atrás. Vamos lá, a gente se encontra lá, beleza.
Uhum.
Não, você não consegue ligar. Não,
porque
até
assim,
hoje.
O problema, por exemplo, assim, na África do Sul, eu me lembro do Brasil e Holanda foi em Porto Elizabeth. O gramado era horrível. Eu lembro que os caras jogaram areia pintada de verde pra tapar buraco lá. Tem um lance, se você procurar aí no YouTube, vai ter, né, o jogo na íntegra. Procura lá pelos 43 do segundo tempo. O Huntelaar vai proteger uma bola no campo de ataque da Holanda, perto da bandeira de escanteio pela ponta direita. Aí sabe quando o cara finca os pés no gramado e usa o corpo ali, os brasileiros chegando em cima? Ele começa a cavar ali, pros caras trombando nele, faz um buraco na bandeirinha de escanteio. Sabe? O gramado era horrível, mas a Copa saiu. Então assim, acho que esse problema não vamos ter, os gramados parecem bons, os estádios parecem bons e tudo mais. Agora, o resto realmente não vai sair. E tecnicamente, quer dizer... A gente tem as principais seleções chegando aí bem. Eu acho que eu colocaria a Alemanha como favorita à frente do Brasil. Mas assim, antes da Copa das Confederações, eu apontaria a Alemanha, Espanha e Argentina à frente do Brasil. Eu acho que agora só a Alemanha. Acho que o Brasil vai ser ajudado pela arbitragem para chegar na última semana da Copa do Mundo. Acho que quem passar, Espanha, Holanda ou Chile, quem vier lá para as oitavas de final, se precisar ser operado, vai ser operado, eu acho. o Brasil precisa estar na última semana da Copa do Mundo. Acho que.
Esteve aí.
Se foi eliminado.
Se lembra se a se Coreia foi... do Sul foi levada exatamente, nos braços do, da arbitragem.
O Itália e Espanha que digam em 2002. Né?
Eu ainda torço. Eu passo bem longe do tipo, ah, torcer pelo Brasil. O Brasil ganhar, perder Copa do Mundo não muda em nada a minha vida. Nem
é, de, então. Eu passei a torcer aqui. Pelo meu trabalho depois que eu comecei a.
Exatamente. A, você torce pelo seu trabalho. Isso. Mas eu torceria muito para uma final Brasil-Argentina, né? Porque
seria muito legal.
Eu vivo falando que isso é zerar o futebol. Zerar acabou o futebol, fase 1. Vamos começar a fase 2 do futebol.
Aí não, né? Não pega celular nem na Dutra, sem encontra teu amigo. Né?
Não só pega que se, em Manaus.
Só
não.
Que se tiver um novo Maracanazo, pelo amor de Deus, né? Aí para
aí tudo, zero o Brasil, né? Aí começa.
E aí brasileiro não adora falar que o Messi não joga nada pela Argentina. O Messi faz uns dois na final da Copa.
É bom lembrar só daquele 4-3 lá nos Estados Unidos, lá no último amistoso, que ele resolveu lá no último.
É.
E acho que o Douglas perdeu a bola e aí nunca mais voltou para
esse foi do Indorra. Esse foi 1-0.
Mas foi ele também, né?
Foi, foi esse, o Messi 1-0, gol no finalzinho.
Que o Douglas perdeu a bola no meio campo.
Que o Mano Menezes soltou um palavrão no
palco.
E o Douglas nunca mais foi o mesmo, né? Para terminar a saga do Camisa 10, hoje do Vasco.
Vasco da Gama. Vasco.
Sensacional. Caralho. Senhores, fim desta uma hora de programa Esporte Fino de número 7.
A plateia do Jô sempre presente.
Aqui. Sempre presente, né?
Claque!
Rodrigo Borges, seu destaque final, seu pitaco e seu qualquer coisa.
Só desejar de novo um bom futuro, agradecer a presença do Everaldo, um bom futuro, um bom presente também, por que não? Não é mesmo? E até semana que vem. Que vem já podemos antecipar que teremos aqui o Diogo Salles, que mandou uma mensagem hoje para o programa. Ele vem aqui para falar do lançamento do livro dele. Diogo Salles foi chargista da Página 2 do Jornal da Tarde durante 5 anos.
Essa é a estratégia. O cara que você vai convidar, você pede para ele ouvir uma semana antes.
Exato. Você sabe como é que é. Se ouvir uma semana antes.
E eu lhe informo que o seu time, o Palmeiras, dorme ganhou no quarto lugar, viu?
Dorme no G4.
Eu adoro esse dorme. Você fica imaginando o cara com medo de acordar em sexto, né? Como se tivesse vários jogos na madrugada.
Melhor que o dormir é se o campeonato acabasse hoje.
Ah, essa é ótima. Mas essa é ótima. Legal, essa
eu gosto. Se o campeonato gosto. Acabasse hoje, vai pra justiça, né?
E tem aquela... Tem
o Fluminense ganha, eu acho. Opa! Desculpa, gente, desculpa.
Bruno Winkler.
Eu gostaria, desculpa interromper,
claro.
Assim como semana passada, eu quero lembrar que o Palmeiras continua dependendo só de si para ser campeão.
Mais do que nunca. Bruno, valeu.
Até valeu, aí, Paulo.
Até o Figueirense continua dependendo só de si para ser campeão.
Valeu, Paulo. Esse é o sétimo programa, né?
Sétimo.
E infelizmente, no próximo, no oitavo, não estarei aqui para... Estive em todos e no oitavo.
Verdade. Né? Você já estará colhendo cevada em Teresópolis.
Estarei lá
na Granja Comari.
Pra... Boa sorte, você vai precisar.
Nossa Senhora.
Cobertura de seleção brasileira chata,
Epa! Bom, então aí, valeu, gente. Até a próxima aí, depois da Copa, provavelmente.
Voltará em julho para contar um pouco da sua saga em aeroportos e rodoviárias e postos de gasolina, por que não? Sei lá como é que você vai fazer para viajar tanto durante a cobertura.
Vou de bike.
Pode ser também.
Se tiver decência, vai entrar por Skype e dar alguns boletins aqui.
Quem sabe?
Eu espero. Boletim Bruno Winkler. Everaldo Marques, valeu pela presença. Dê também a sua graça final.
Valeu, Paulo. Obrigado, Bruno, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Eu sei que eu falei muito, então peço desculpas aí aos ouvintes.
Fala muito!
Exagerei aqui, mas...
Bingo!
Obrigado pelo espaço para contar a minha história aqui também. E agradeço aí o convite. Precisando, estamos na área. É só chamar.
Ah, então vem durante a Copa, toda quinta-feira.
Tá bom.
Beleza. Leandro e a mim na mesa de som. Me lembra que na sequência temos Futebol Urgente com Fernando Toro, Chico Malta e Leandro e a mim, descascando o futebol moderno mais ácido do que nunca. O programa Esporte Fino, você já sabe, central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br. A gente vai fechar com a música oficial da Copa de 2014. Um adendo, Rodrigo Borges, me explique ou me diga quem é Pitbull.
Pitbull é um rapper nascido em Miami, mas ele tem ascendência cubana e por isso... esse é um dos motivos de aparecer a bandeira de Cuba no vídeo da música oficial da Copa. Aparece a bandeira de Cuba, de Bahamas, de Omã, da República Dominicana, Venezuela, Bolívia e vários outros países que não disputaram a Copa. E o senador Álvaro Dias, do Paraná, publicou na página dele no Facebook uma insinuação de, ó, Cuba não está na Copa, então por que a bandeira de Cuba aparece no vídeo? Por favor, né? A FIFA não é comunista, o governo brasileiro não tem nada a ver com o vídeo. E o Pitbull, ele tem origem cubana, os pais são cubanos, ele aparece enrolado na bandeira de Cuba em várias fotos. Então, vamos evitar ver pelo em ovo, né? Que a FIFA pode ser qualquer coisa, menos comunista, tá certo?
Algum tá Pitbull certo. Foi a Copa. E só uma última, Rodrigo Borges. Como é a bandeira de Omã que você identificou?
A bandeira de Omã é branca, verde e vermelha e tem um brasão ali com letras árabes, que eu não sei o que está escrito, desculpa, eu posso pesquisar.
Sensacional. Leandro e a mim vai subir o We Are One. Olê, olá. Que nome sensacional. A gente volta semana que vem, até lá.
A todo el mundo, a jugar.